1, 2, 3.
Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Márcio Ota, da Artisano Gelato. Tudo bem, Márcio?
Tudo bem, Gabriel, e você?
Tudo ótimo. Pô, que legal, hein, Márcio, conhecer mais aí sobre a sua trajetória, né? E falar, né, de gelato aí, que eu sou viciado aí em sorvete em geral, mas um bom gelato não tem igual, né?
Quem não gosta de gelato, bom sujeito não é.
Verdade, verdade. Ô, Márcio, conta pra gente aí como, né, você vai falar um pouco aí do seu background aí, né, da sua carreira, mas como surgiu aí a paixão, né, por gelato e depois empreender aí nessa área?
Bom, a paixão de gelato vem de, puta, de criança, né, cara? Na verdade, de sorvete mesmo, né? A gente fala de gelato e sorvete, depois a gente pode até falar um pouco do porquê que a gente fala gelato e sorvete, mas eu sou louco por sorvete desde pequeno. Eu acho que era pelo fato de que eu queria tomar sorvete o tempo inteiro e minha mãe e minha avó, naquela época, falavam: não, você não pode tomar muito sorvete porque dá dor de garganta. Fazia eu tomar com um copo d'água do lado, enfim,
Sim.
Aquelas lendas que se tinham do passado, né? Então eu acho que por conta da restrição era o que eu mais queria comer na minha vida, era sorvete. E aí tinha uma tia minha que pegava a gente, levava escondido para tomar sorvete, e eu tomava, sei lá, tipo 3, 4 sorvetes. E não dava dor de garganta, na verdade depois só me dava um desarranjo intestinal.
Nossa.
Mas assim que surgiu a paixão, e eu tinha, assim, sempre tive sorvete no congelador de casa, desde sempre, né? Então essa paixão, ela tomou um pouco de forma quando eu trabalhei na Kibon, lá no início dos anos 2000, na área de marketing. E aí, putz, na época eu tinha uma conservadora de sorvete atrás da minha mesa, e aí eu tomava sorvete, assim, 3, 4 sorvetes por dia. E eu trabalhava com as marcas Magno, Corneto, então
Putz.
Eram os sorvetes, assim, mais pesados, mais porrados, e eu tomava 3, 4 por dia, sem parar.
Nossa,
Era uma delícia.
Coisa boa aí. E, pô, acho que até desse background aí, você falou, né, da carreira aí na Kibon e tudo mais. Mas quando que veio, eu falar o clique aí de falar, poxa, agora eu vou ter o meu, vou empreender. Você sempre teve essa ideia aí de empreendedor?
Bom, eu sempre fui empreendedor, assim, desde que eu saí da Kibon. Eu vim trabalhar num negócio de família, que é da área de equipamentos, e logo em seguida eu abri uma agência de design, depois eu fiz uma outra parceria, uma outra sociedade com uma empresa americana ainda na área de equipamentos, já fui sócio de casa de eventos, enfim. E aí agora eu falei, durante a pandemia, fazia tempo que eu não inventava um outro negócio, né? Aí eu, no meio da pandemia, eu comecei a pedir as marcas minhas favoritas de gelato para entregar em casa. E foi uma decepção. Eu falei, uau. Eu pedia e vinha naquelas vasquetas de isopor.
Sim.
Com diversos sabores. E aí eu chegava em casa, alguns chegavam bem, outros chegavam já derretido. E aí você tinha aquela experiência maravilhosa do gelato, e depois eu botava no freezer e eu ia consumir depois, mais tarde ou no dia seguinte, e estava duro. Porque o gelato, como é concebido, é o conceito de gelato artesanal italiano. Então, tem uma forma de fazer esse sorvete. E, assim, tem uma máquina específica, você faz artesanalmente, com ingredientes naturais, e ele é feito para ser consumido fresco, e para ser consumido numa temperatura muito mais elevada do que os sorvetes industrializados que a gente está acostumado. Significa que hoje, no freezer de casa, tem uma temperatura de menos 15 a menos 22, a maioria deles. E as vitrines das gelaterias, elas estão em torno de menos 12. E o ponto ideal é para você consumir, em torno de menos 10 a temperatura, menos 8. Então faz uma grande diferença na percepção da estrutura, né, da cremosidade.
Isso.
E você, com a temperatura mais alta, você sente o sabor mais pronunciado. Aí eu falei, puxa vida, né? Não tem um gelato feito para consumir em casa. Eu falei, olha, aí tem uma oportunidade de negócio. E se juntou com a minha paixão e eu resolvi montar tudo.
Não, é verdade. Até você estava falando aí de diferença, né? Para quem não conhece, né? A temperatura é um deles, né? Assim, essa parte da cremosidade também, né? Um gelato, né? Ainda mais com os itens, né? Assim, a matéria-prima também, né? Essa busca aí de uma matéria-prima bacana também. Faz total diferença, né, Marcio?
Então, assim, primeiro que gelato é a tradução de sorvete, né, para italiano, né, ou de gelado, como eu falo em Portugal. É, mas as principais diferenças são essas, assim, do o sorvete, eu vou comparar com o sorvete padrão americano, né? É, o sorvete padrão americano, que é o que a gente tem aqui como sorvete premium no Brasil, é um sorvete que ele tem alto teor de gordura, né? Se você pegar marcas como Häagen-Dazs, por exemplo, é uma marca que trabalha com bons ingredientes. Só que o principal ingrediente dele é creme de leite, que é justamente onde está a gordura.
Certo.
35% do creme de leite é gordura. Então, quando você fala em sorvete premium nos Estados Unidos, está associado à gordura. Ele tem em torno de 25% de gordura na formulação. O gelato, por sua vez, ele tem em torno de 6 a 10% de gordura. É um conteúdo bem mais baixo, né? E, portanto, ele é menos calórico e ele tem um equilíbrio melhor de sabor na boca, né? A parte de açúcar, por exemplo, o sorvete americano, padrão americano, é bem mais doce. Ele tem, sei lá, próximo de 30% de açúcar, enquanto os gelatos, eles têm entre 16, e 24%, mais ou menos. Então, essa é uma característica do gelato de ser um produto mais leve,
Sim.
né? E que, então, somado à utilização de ingredientes naturais, né? Então, a fruta é fruta, né? O chocolate tem que ser chocolate de verdade, não aquele tipo chocolate que é feito com gordura hidrogenada, por exemplo.
Sim.
Então, esses preceitos e outra, e tem que ser feito artesanalmente, né? De acordo com as técnicas italianas, são feitos em máquinas que você faz a pasteurização. Depois você vai e faz a produção na produtora, faz a extração manual. E no meu caso, eu faço o empotamento manual. Enfim, eu sigo todas os passos, as etapas de um processo tradicional de um gelato artesanal italiano.
Que legal. Ô, Márcio, e como que foi a preparação, assim, a busca de receita, maquinário, foi fazer curso? Como que, né, foi o início aí, né, o plano de negócio? Como que, né, deu start, assim?
Assim, eu quando identifiquei essa oportunidade de negócio, eu conversei com a minha família, né? E aí a gente tinha na pandemia aqueles. A gente jantava junto todo dia, almoçava junto todo dia, estava trabalhando de casa. E eu tive a ideia. E aí, a hora que eu falei às minhas filhas e à minha mulher, né, eles olharam para mim e falaram assim: meu, é o negócio mais sua cara que existe, né?
Sim.
Eu falei: cara, mas como assim, né? Eu vou ter que aprender a fazer. E aí eu conheci um cara que virou meu amigo, o Fred, durante a pandemia. Puto, o cara manja muito de fazer sorvete e tudo. Ele me chama de Japa, né? Falou: Japa, eu vou te ensinar a fazer sorvete. Eu falei: cara, você tá maluco. Eu mal e mal sei fazer uma comidinha vagabunda aqui e eu vou aprender a fazer sorvete, cara, que é física e química. Ele falou: imagina, você é bom com números, você é um cara que tem noção de receita, né? Eu sempre gostei de fazer doce, né, em casa. E aí ele falou: vamos tentar. Ele me chamou um dia, eu fui lá, fiz sorvete com ele. Eu falei: cara, realmente não tem assim, não é nenhum rocket science, dá para aprender. Então eu resolvi fazer um curso com ele de formação. E aí fiz a parte teórica e a parte prática. E aí eu entendi o que precisava ser adequado na formulação de um sorvete padrão, de um gelato padrão, para que ele pudesse ser feito para consumo em casa. Aí depois disso, eu comecei a pensar. Eu fiz uma análise de portfólio, obviamente. Eu analisei o portfólio de todas as gelaterias e de todas as empresas, todas as marcas, na categoria take home, né, que vendem potes, potes grandes, pequenos, médios. E eu fiz uma avaliação. E aí, assim, as marcas de sorvete premium tinham em torno de seis, cinco, seis, até oito variedades, né, os sabores. Enquanto a gelateria, tinha gelateria que tinha quase 30, dependendo, porque quando você fala em gelateria, dá para você poder fazer uma cuba de um sabor, você coloca lá, se girou, você faz outra, se girou, você faz outra, se não girou, você tira e não tem problema. A
Exato.
complexidade de um business como o meu, eu tenho que produzir rótulo. O rótulo tem quantidade mínima para poder ter lote econômico. E aí eu preciso rodar isso com uma certa antecedência. Eu preciso, antes disso, fazer a arte do rótulo,
Sim.
né? Fazer prova. depois rodar, depois chegar, depois rotular. Enfim, cara, é uma complexidade muito maior. Então, para escolher, né, os produtos, eu fiz uma análise e aí eu dividi esse portfólio em três segmentos: os sabores base chocolate, os sabores base creme, os sabores base água, que são basicamente o que eu tenho, são só os de fruta. E aí eu lancei, de início foram 13 sabores, depois eu lancei mais dois de edição limitada, que foi o Café Bianco Stracciatella e o Cocada Queimada. E hoje eu reduzi, eu tirei alguns sabores e hoje nós temos 12 sabores na linha.
Não, eu vi, aproveitando que você tocou nos sabores, poxa, é incrível, né? Essa edição limitada agora, né, de café Bianco aí com Stracciatella, aí fala um pouco mais, aí é bem diferente, né?
Ele é diferente. Ele é um sabor surpreendente. O café é um sabor que, infelizmente, no Brasil é nicho. As pessoas assim ainda torcem um pouco de nariz, o nariz quando fala-se de sorvete de café. Tanto é que o único lugar que eu achava era na Bacio di Latte e assim não eram todas as lojas em algum lugar, porque eu sempre amei sorvete de café. Aí eu falei, putz, eu quero criar alguma coisa que seja realmente diferente. Para mim, uma das melhores combinações que tem é café com chocolate. Aí eu
Muito
falei,
bom.
como é que eu posso fazer isso de forma inusitada? Eu falei, bom, eu vou empregar meus conhecimentos que eu tive, né, que eu aprendi com o Fred, e aí eu fiz o café bianco. O café branco, as pessoas falam, nossa, mas tem um gosto muito forte de café. Então eu faço a infusão dos grãos de café e eu utilizo grãos de café intenso da marca Orfeu, que de todos os testes foi a que eu achei melhor. Fiz testes com cafés de microlotes, de produtores de cafés especiais e tudo, mas ele não dá o resultado que eu gostaria, né? E aí fiz com esse da Orfeu e ficou super bacana, tive o apoio do pessoal lá do Orfeu. E aí a gente faz a infusão dos grãos de café na calda branca. A calda branca é a calda base, né, do
Tá,
sorvete.
sim.
E eu deixo por 24 horas na geladeira. Então ele
Nossa.
faz uma infusão a frio. Aí no dia seguinte a gente coa os grãos de café e joga na produtora e aquela mistura que está meio bege, ela volta a ser branca de novo, né? Com essa troca de calor.
Pela Stracciatella.
E não, aí a Stracciatella é aplicada no final.
No
Na
final.
saída da produtora eu aplico a Stracciatella que eu faço com chocolate belga 54%, com uma diluição de manteiga de cacau para dar mais fluidez no chocolate, né? E aí ele fica aquela coisa bem delicada, fininha. Aqueles
Caramba.
flocos crocantes que a gente já está acostumado a ver. Então, ele tem cara de sorvete de flocos, do
Nossa.
Stracciatella normal. Só que ele tem um gosto de café. Então, tem aquele aroma de café inicial, aquela explosão do sabor de café na boca. E depois, o residual que fica é o de chocolate belga. Então, é
Puts,
incrível. É
nossa.
muito bom.
E partindo daqui tem a linha, depois a gente vai falar dos clássicos e tal, mas tem os especiais, né? Que tem aí um incrível, né? Que é chocolate 70% com pistache, né? Com floquinhos de pistache.
Esse foi o sabor que eu fiquei amigo do Fred, né? Porque essa combinação de chocolate com o pralin de pistache, né? Que é o crocante de pistache,
Sim.
é muito interessante porque para mim junta tudo. Tem assim a torra do cacau, né? Com o dulçor do caramelo, com a crocância do pistache. Essa combinação para mim é incrível. E a gente usa um chocolate 70% por origem. Que ele tem uma fermenta que ele é feito com uma fermentação diferente, então ele tem um sabor diferenciado de chocolate assim, né? É muito intenso e muito incrível. E
Nossa.
é um sabor muito
Não,
muito bacana.
esse aí, promete. E tem também o chocolate 80, né? Com flor de sal, né? Diferente também, né? Essa pegada do chocolate com flor de sal também, né, Marcelo?
Cara, para mim foram feitos um para o outro. Eu boto sal em tudo quanto é coisa que tem de chocolate, porque ele ressalta tanto as notas de cacau quanto a torra, o amargor, ele equilibra o dulçor. Para mim, o sal, eu uso bastante sal nas minhas receitas, né? Eu estava brincando até outro dia que com a Bia Freitas lá do Chiroma,
Sim.
quando a gente fez a collab, né, do sabor
Cara,
tiramisu.
precisa voltar esse tiramisu lá.
Cara, tem uma legião, né? Clientes que ficam hashtag volta
É,
tiramisu.
não tem o um hashtag volta McFish, né? Tem que fazer um
É,
hashtag
exato.
aí volta
Volta tiramisu.
tiramisu, né? Até gravei um episódio com o Márcio, né? Muito bacana aí.
Ele é demais, ele é demais. Então eu tava falando assim com a Bia, eu falei assim, Bia, para mim meus doces todos têm que ter sal. Ela falou assim, meu, eu sou igualzinha. Eu boto muito sal nos meus doces. Eu adoro o sal no doce porque ele dá o equilíbrio, ele tempera, ele ressalta as notas que você quer dentro da sua receita. Então, o de chocolate 80 é aquele. As pessoas que gostam mesmo de chocolate, dessa intensidade. Então, você tem o chocolate 80, que ele já é bem mais intenso, e aí você aumenta essa intensidade com a crocância dos nibs de cacau. E aí traz esse finalzinho, você sente esse salgadinho no final e dá vontade de comer mais.
Putz,
É
vida.
incrível.
Nossa, caramba. Não, e tem o pistache, né? Se a gente falar de gelato e não tem o pistache, nossa.
Então, o pistache meu
É, nossa, é sempre muito bom.
é o nosso pistache. Eu uso assim, uma mistura de duas pastas italianas de pistache puro, assim, né? E a gente finaliza com pistaches torrados. Que a gente faz separação igual, você lembra assim, de ver sua mãe separando feijão na mesa da
Sim.
cozinha e tal? A gente faz essa separação igualzinha do pistache quando a gente compra a granel. A gente compra o pistache e só deixa os pistaches inteiros e os verdinhos. A gente faz a torra, peneira para tirar a casca, porque a casca dá o amargor. E aí a gente fecha ele no vácuo e depois aplica na saída da máquina para poder ter essa crocância do pistache. Então você tem um sabor bem intenso do pistache italiano. E depois você continua esse gosto do pistache com o pistache inteiro, né, com essa crocância. Então ele fica com aquela presença de pistache o tempo inteiro e no final você sente um salgadinho. Porque sorvete de pistache para mim que não tem esse salgadinho no final não
Não
rola.
é, não é.
Cara, eu tomei assim o melhor sorvete de pistache que eu tomei na minha vida. Não foi na Turquia, não foi no Oriente Médio. Foi numa gelateria em Milão, que eu achei por acaso ali na região do Naviglio, que chama Orso Bianco. Eu chamo de mom and pop shop, que era um senhor e uma senhora atrás do balcão. Então você imagina aquela vitrine com aquelas pazinhas coloridas em cima, aqueles cones todos amontoados, tal. E eu cheguei lá uma noite e falei, cara, eu quero provar o sorvete de pistache. Que é isso? Eu vou na gelateria na Itália, eu tenho que tomar um sorvete de pistache. E aí, cara, foi uma surpresa para mim o quão bom era o sorvete de pistache deles e tinha essa nota salgada no final. Então, para mim, foi uma grande inspiração para poder fazer o meu. Eu falei, meu sorvete de pistache vai ter sal.
Esse toque aí, né? E tem os clássicos, né? O chocolate, doce de leite, né? Tem o fava aí de baunilha também, né? Tem um também muito
Sim.
legal, né? O mascarpone com goiabada cremosa também, que, poxa, deve ser
Cara,
incrível, né?
esse foi surpreendente, né? Porque é a releitura do Romeu e Julieta.
Sim.
É aquela coisa assim que eu falei, puxa, eu tentei fazer alguns sorvetes de queijo, assim, mais fortes, mais salgados, com mais sabor, com goiabada. Cara, ficaram incríveis, assim, né? Eu fiz um com sorvete com queijo Serra da Canastra, ficou ótimo, mas ele, mercadologicamente, o público não entende esse sorvete, que ele chama de sorvete gastronômico, né? De queijo com a goiabada. Então eu falei, bom, eu preciso fazer uma versão mais conceitual, mais suave. E o queijo mascarpone, ele tem exatamente isso, né? Ele é um sorvete mais, diria que um queijo mais neutro, mas ainda assim ele aporta esse salgadinho, esse saborzinho de queijo bem suave com a goiabada. Além da textura, fica uma textura super sedosa, intensa, assim, essa combinação é incrível.
Eu gravei diversos episódios sobre azeite, né? Gravei recentemente com o Lagar H, com a Glenda, né?
Com a Glenda,
E
né?
com a Ana Belotto também, azeitóloga e tal. E a sensação dos azeites, assim, é azeite com sorvete, né? Acho que esse daí com azeite deve ficar sensacional, né? Não sei se já provou.
Cara, não, mas a Ana, ela foi me visitar, ela e o Pedro foram me visitar lá no Taste, e aí a gente estava conversando, ela falou, vamos fazer um sorvete de azeite? Eu falei, vamos. Porque muita coincidência, o Fabrício Haas, que é irmão da Glenda, ele trabalhou comigo na Kibon, quando eu trabalhei na Kibon.
Olha, que
Né? E a
coincidência.
gente se encontra de vez em quando, a gente se fala sempre, ele já experimentou o meu gelato e tudo. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou falar para o Fabrício, enquanto ele não me mandar uma garrafa de azeite, eu não vou desenvolver sorvete
Esse
de azeite
sorvete
de...
com ele aí.
Mas ia ser legal.
Poxa,
É isso aí.
se a Glenda estiver escutando, fica, né, essa parceria aí, incrível aí. Não, e outros aqui, né, de macadâmia, né, o crocante é de macadâmia, né, limão siciliano, né, poxa, são sabores clássicos, né, Márcio?
Muito. E todos eles, assim, é engraçado, porque os carros-chefes acabam sendo chocolate, chocolate artesano, né, que é um blend de três intensidades de chocolate que a gente faz aqui, e o pistache são os carros-chefes, né? O doce de leite, que tem o apelo bem argentino, até por isso chama dulce de leite, porque eu não quero que seja confundido com o doce de leite mineiro, que eu adoro para comer com queijo, mas no meu gelato de doce de leite, eu me inspirei nos gelados dulce de leite que eu tomei algumas vezes lá em Buenos Aires, né? Que tem essa coisa do caramelo mais queimado no final. Então, é isso. Eu faço o sorvete que eu gosto de tomar e que eu acho incrível. Então, minha inspiração sempre é essa,
Sim.
de ver combinações que dão certas no mundo da confeitaria e que possam ser transportadas para o mundo do gelato, ou sabores inusitados que a gente encontra ao redor do mundo para poder trazer aqui, adaptar e trazer para o Brasil.
Ô Márcio, aproveitando em sabores, em collab aí que a gente falou com o Chiroma, né? Você pode dar, não sei se tem alguma novidade aí pela frente, ou que você pode dar alguma pista aí, algum teaser aí só para os ouvintes?
Vamos lá, hein? Olha, eu estou preparando um negócio que assim, é uma coleção que vão ter três sabores diferentes. É a única coisa que eu posso dizer que vai ser a base de chocolate. Porque não adianta. Assim, os meus sabores de chocolate, se somar todos eles, ele dá assim quase 40% das minhas vendas. Então, quando você fala em sorvete, todo mundo pensa chocolate. Você lembra, né? Quando menor, talvez, você lembra que a gente comprava aquele pote de napolitano? Qual que era o primeiro sabor que acabava?
Chocolate, né?
Chocolate, né? E o morango sempre sobrava,
Sim.
né? Então, é isso. Eu acho que as pessoas curtem chocolate e eu estou fazendo alguns testes agora. Então, os ouvintes podem aguardar que vem novidades de chocolate na tisana.
E falando em sabores aí, em receitas, né? A gente falou aí com azeite e tal. Eu vi que vocês postaram recentemente uma receita aí de afogato, né? Poxa, que é fenomenal, né? Também essas sobremesas. O sorvete é muito bom porque, além de sozinho, já é ótimo, né? Mas a possibilidade, né, Márcio, que você consegue colocar, né? Eu adoro o choucroume, né? Então, poxa, choucroume com sorvete é incrível, né? Essas
Incrível,
receitas também
incrível, incrível.
com drinks, né? Com bebidas alcoólicas também, né? Tem alguma, além do afogato, tem alguma outra aí, ou algum doce que você gosta aí com sorvete?
Cara, a gente está lançando agora, a gente vai passar a divulgar na nossa rede, nas nossas redes sociais, sugestões de consumo com outros produtos ou formas de consumir, né? E o do Afogato foi um dos primeiros. Teve um outro anterior, que foi bem inusitado, que a gente fez uma versão que chamou Gin Lato, que era, a gente fez um gin tônica com o sorbeto de limão siciliano. Então, era uma bola do sorbeto no lugar do gelo,
Tá.
junto com a proporção do gin tônica. Depois você misturava, ficou incrível. Até a gente postou, marcou a Tanqueray, na época a gente fez os testes com o Tanqueray 10. Foi um baita de um sucesso, assim. Puta, todo mundo falou, nossa, que incrível, tal. Faz uma collab. Então, não chegou a ser collab, mas foi uma sugestão de consumo. E Afogato, cara, Afogato
Puta, é demais,
é
hein?
incrível, né? Então, eu falei para os caras assim, puta, eu quero postar um afogato. Eu falei, meu, então vamos fazer um afogato de gente grande. Então, coloca o café expresso e coloca bourbon. Cara, mas bourbon, bourbon. Porque o bourbon, ele tem, diferentemente de whisky, ele tem um finalzinho mais adocicado, assim, né,
Sim.
no perfil. Então, ficou super legal. Aí, polvilha um pouco de cacau em cima ali do gelato de baunilha. Ficou muito bom. E os caras assim, cara, vamos filmar de novo, acho que não ficou bom para a gente poder tomar de novo. Mas a gente vai começar a criar agora sugestões de consumo com artesano.
O Márcio, tem algum doce preferido aí que você curta bastante aí?
Nossa, velho. Acho que tem que fazer um podcast grande só para poder listar.
Só de
Mas eu vou
doce, né?
falar dos meus preferidos, assim, é muito
Isso.
engraçado porque apesar dos meus gelatos serem um perfil menos doce do que a maioria, né? Tirando o doce de leite, obviamente. Eu gosto de doce doce, né? Assim, eu tenho assim alguns doces favoritos, né? Um deles, obviamente, é o tiramisu. Não tem um restaurante quando eu vou para Itália que eu não peça tiramisu de sobremesa. Eu tenho, acho que um rolo com mais de 50 fotos de tiramisu que eu já tirei. foi por isso até que quando a gente conversou lá no Shihoma, a gente falou, meu, tem que ser o tiramisu. E o tiramisu do Shihoma é um absurdo de bom.
Muito bom.
É o deles, o do Fasano e o do tiramisu sauce, muito bom.
Exato, sim.
Enfim. E aí, esse é um dos meus doces preferidos. Outro doce italiano que é um dos preferidos meus, que apesar de ser simples, é muito difícil de fazer um espetacular, que é o panna cotta. Amo pudim de leite. E aqui em São Paulo, para mim, um dos meus preferidos, faz tempo que eu não peço, é o pudim da Bia.
Pudim é com ou sem furinho, hein? Pergunta difícil
Sem furinho, mas se tiver furinho também, eu mando
aí.
ver de qualquer jeito, né? Eu só não gosto de pudim ruim. Bom, com furinho, sem furinho, mas eu prefiro sem furinho. Sticky Toffee Pudding, que é uma sobremesa inglesa, incrível, né? É um bolo de tâmara com calda de caramelo toffee e é servido com um
Nossa.
sorvete de baunilha. Eu
Caramba.
faço um que, cara, bem bom. Eu testei algumas receitas e fiz a minha. Eu gosto de fazer em casa, faço até em porções individuais e faz sucesso. É muito bom, porque eu amo caramelo.
Sim.
Então, isso, cara, é um caramelo forte que é feito. Esse caramelo toffee é feito com black treacle, que é como se fosse um melado deles que eles usam lá, mas ele tem um
Nossa.
sabor diferente do melado de cana aqui. Então, ele fica bem escuro, bem intenso, puta, maravilhoso. E eu jogo flor de sal em cima, que eu gosto de sal. Amo torta de maçã, e dentre as tortas de maçã, eu gosto bastante da tartatã. Também por conta do caramelo. E eu amo um bom bolo de chocolate intenso. Então, cara, são esses os doces que eu gosto de comer, enfim, quando eu tenho sobremesas que são nessa linha. Ah, e mil folhas também, né?
Muito
O
bom,
mil
né?
folhas eu amo, puto, mil folhas da Mil Confeitaria.
Sim.
E da Confeitaria Dama também eu adoro, são os meus preferidos.
É incrível. Pô, que legal. E a participação no texto foi muito legal, né, Marcio? Foi.
Muito, muito. A participação, o taste foi um evento para a gente tomar vida, né? Porque esse negócio de você só fazer entrega de sorvete e aparecer nas redes sociais, você não personaliza ou personifica, né, a marca. E lá foi a chance que a gente teve. Você nos visitou, você pôde ver. A gente até serviu o sorvete em bola, né, o nosso gelato em bola, para as pessoas poderem experimentar.
Isso.
Porque a gente não tem ponto de venda que a gente serve em bola nem nada, é só pote mesmo. Mas houve experimentação e as pessoas puderam entender um pouco mais qual que é o conceito do artesano. E foi uma experiência incrível.
E tem algum país, ô Marcio, que ainda você não tenha visitado, que você queira muito aí para conhecer o sorvete, o gelato desse país aí?
Para conhecer o gelato especificamente, assim, não tem, né? Porque eu tinha muita curiosidade em tomar o sorvete da Turquia, né? Que é um
Tá.
sorvete diferente, né? É um sorvete mais gomento, tal, que eles batem, pilam, assim. E tomei. Tem um sorvete que eu gostaria de conhecer, que é uma gelateria que chama Gelato Messina, que fica lá na Austrália. Eu sigo, eles fazem umas combinações meio assim. Eu não sei se eu acho muito bom ou se eu acho que deve ser muito disgusting, assim, mas eu tenho vontade de conhecer, porque o processo deles de fabricação é bem legal. Tem um outro gelato ou sorvete que eu sigo, que é lá do Canadá, de Vancouver, que chama Ernest Ice Cream, que eles também servem, eles vendem em pote de vidro até, puta, bem
Que
legal.
bacana, em pote de vidro, é diferente.
E retornável. Então, eles têm loja física e vendem também delivery, mas é bem interessante fazer o pote de vidro. É uma logística bem mais complicada, um custo bem mais alto, mas eles fazem, como eles têm ponto de venda físico, eles fazem o retorno desses potes nos pontos de vendas físicos deles, né? Então, a logística acaba ficando bacana. Então, são esses dois assim que eu tenho vontade de conhecer, que eu ainda não conheço.
E na gastronomia, na parte salgada, hein, Márcio, o que que te atrai aí? Tem alguma gastronomia específica, um prato aí que você gosta?
Cara, é engraçado, eu gosto de muita coisa. Meu irmão tem restaurante japonês, então sushi para mim é uma das coisas que eu acho mais incrível, que eu gosto de comer em todo lugar que eu vou, porque é assim, é simples. E como é que você faz algo incrível sendo simples? Você tem poucos ingredientes, muita técnica e muito o processo todo de preparação, né, do shari, por exemplo, eu vejo. as pessoas fazendo charir, cara, é um ritual.
É, cada um tem seu toque, né? Cada um tem, cara, muda muito, né?
E eu acho, para mim, assim, peixe fresco e peixe bom, eu acho que é mais fácil você conseguir, dependendo da fonte que você tem. Se você se esforçar um pouquinho, você consegue. Mas o que grande, grande diferença, para mim, está no charê. Total, do sushi é o charê, né? Que é o tipo do arroz, o ponto do arroz, a temperatura do arroz, o tempero do arroz.
Pegada do vinagre, né? Quantidade, assim, faz total
Total.
diferença, né?
Então, para mim, assim, eu amo sushi. Amo culinária italiana, francesa também. Enfim, cara, puta, eu adoro frutos do mar, adoro carne. Eu gosto de tudo, eu gosto de
Tudo.
comida boa. Eu gosto de experimentar e me surpreender. E para mim não tem que ser comida fancy nem chique, para mim tem que ser comida boa.
Que legal.
Então, lugar assim que tem personalidade, lugar que entrega algo com alma e que você fala, cara, isso é demais. E para mim o Shihoma é um exemplo disso, né?
Sim.
Eu frequento bastante, sou amigo deles. Recentemente eu conheci o de segunda do Gabriel, seu xará, e da Ju. Fiquei surpreso com a criatividade, com, assim, putz, os detalhes, putz, a qualidade dos ingredientes, as técnicas, muito, muito bacana. Então eu estou sempre experimentando e sempre buscando comidas boas. O Animus da Gi. Adoro, porque ela assim, é super minimalista na cozinha dela. Então, é isso. Eu não tenho uma culinária preferida. Eu gosto de comida boa.
Ô, Márcio, e para quem tá ouvindo aqui, você tem alguma dica aí de algum sabor para quem ainda não experimentou aqui o artesano, tá escutando aqui e falou, caramba, preciso experimentar aí. Tem algum sabor que você indica assim para a pessoa, além de um sabor que ela gosta bastante? Ó, leva esse também aqui para você experimentar. É difícil falar isso, mas tem alguma dica aí?
É difícil, né, você perguntar qual que é o seu filho preferido, né? Mas não, o que eu digo é o seguinte, é claro, assim, tem que experimentar chocolate e pistache, mas são sabores conhecidos, você já sabe o que é o sabor. Eu diria que o mascarpone com goiabada cremosa e o café bianco stracciatella são dois que valem a pena experimentar porque certamente eles vão surpreender. Não tem uma pessoa assim que não tenha dito para mim que experimentou e falou assim, nossa, cara, eu fiquei surpreso. Pode dizer que gosta ou que não gosta, não é a minha. Tem gente que fala assim, cara, eu achei bem bom de mascarpone de goiabada, mas eu não sou muito da goiabada, tal. Aí as pessoas, mesma coisa com café. Achei surpreendente, porque eu normalmente não gosto de café, mas desse eu gostei, sabe? Então, é exatamente esses dois que eu recomendaria para experimentar e se surpreender.
Que legal. A gente vai falar também da parte, né, de pedidos e tal, mas vocês também estão presentes, né, no Empório Fazano, na Confeitaria Dama também, né?
Sim, a gente não tinha planos de abrir o varejo tão cedo. As meninas da Confeitaria Dama, a Dani e a Mari, são minhas amigas, e elas falaram: puxa, nós estamos abrindo o Empório, a gente queria muito seu sorvete aqui. E aí a gente estudou uma forma de ter essa logística, e elas têm lá, e faz um baita sucesso. E foi o início, né? E depois veio o Café Amoreira, que fica atrás da loja Amoreira, ali em Pinheiros, que é um lugar super agradável. E eles têm esse café junto, um empóriozinho, com uma curadoria bem legal de produtos bacanas, e artesano está lá. E agora, mais recentemente, o Empório Fazano. A artesano é o único gelato a ser vendido lá no Empório Fazano, que também, além dos produtos com a marca Fazano e Selezione Fazano, eles colocaram marcas e produtos que também sofreram uma curadoria. Eu recebi visita deles aqui na fábrica para poder ser habilitado, e a gente conseguiu chegar num acordo para vender os nossos gelatos lá também. Então, a tendência é que os nossos consumidores possam encontrar artesano cada vez em mais pontos de venda físico daqui para frente.
Que bacana, Márcio. E também pelo WhatsApp e pelo iFood, né? Quem também quer pedir pelas plataformas, né? Não tá perto aí, você consegue fazer pelas plataformas, né?
Exato. O WhatsApp é um dos canais que as pessoas mais utilizam, né? Porque é fácil, manda lá a mensagem, a gente processa o pedido e manda entregar, faz o Pix e está tudo certo. O nosso plataforma de venda mesmo, né? A nossa loja virtual é também muito fácil, e lá onde a gente faz a maior parte das nossas ações promocionais. Às vezes tem frete grátis, às vezes tem. A gente já tem frete grátis acima de 4 potes, sempre. Na segunda, às segundas-feiras, independente da quantidade. E quando tem datas especiais, a gente acaba fazendo algum cupom de desconto, dando frete grátis em qualquer pote, e acaba incentivando, mas tem que ser só nesse canal, né? No iFood, a gente hoje está presente através aqui da nossa loja de fábrica, mas a gente está ampliando e vai abrir uma Dark Kitchen em breve. Isso é spoiler,
Opa.
hein? É uma Dark Kitchen em breve na região dos Jardins, então a gente vai ter artesano disponível em horário de restaurante, ou seja, até meia-noite, todos os dias, de fim de semana, sábado, domingo. Então bateu aquela vontade de uma sobremesa no domingo, lembrou do artesano? Hoje a gente não consegue entregar e a gente acaba recomendando o Empório Fasano ou a Confeitaria Dama para a pessoa ir lá e comprar. Mas às vezes você está lá, tranquilão, depois do almoço, quer comer um doce, vou pedir no iFood? Agora vai ter.
Que legal, pô, que bacana. Ótima novidade aí, viu?
Notícia de primeira mão, Gabriel.
Pô, Marcio, que legal, cara. Obrigado aí, muito bacana aí conhecer, né, essa trajetória incrível aí, esse, nossa, gelato fabuloso, né? Fica a dica aqui para todos que estão escutando aqui, tem que provar, tem que conhecer. E vou marcar também, né, mas o Instagram é Artesano Gelato, né? E lá também vocês já
Isso.
podem conhecer mais e no link lá da bio. Tem todos os. Você entra lá e tem os links, né? Para você acessar, via WhatsApp, via aplicativo. Você acaba conhecendo tudo, né?
Exatamente. Gabriel, o prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha história e sobre artesano. Eu desejo muito sucesso com o seu podcast, que é incrível, eu adoro ouvir.
Que legal. Obrigado, Márcio.
Um grande abraço, Gabriel.
Valeu.
Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.